Eu não aqui não estou nem me referindo às reservas minerais que nós dispomos, à reserva de água doce, que é a maior também do planeta, um terço de toda a água doce do planeta está aqui, está na região amazônica, senhor presidente, da água doce de superfícies, obviamente, disponível no planeta. Então, não é por outra razão que a Amazônia é uma região extremamente cobiçada no mundo inteiro. Eu não sou daquelas que acho que isso seja delírio, não. Acho que os interesses econômicos, os interesses entre países, principalmente em relação à Amazônia brasileira, são interesses fortíssimos e presentes. Presentes, presentes. A forma como ele se manifesta são formas diferenciadas de acordo com o momento em que se vive. Então, a Zona Franca de Manaus é isso. É o polo eletroeletrônico mais importante de toda a América do Sul, maior de toda a América do Sul, instalado no Brasil, exatamente no coração da Amazônia, e que tem dado uma contribuição muito grande, porque substitui importações. Substitui importações. A parte de equipamentos e peças, componentes importados para a produção dos insumos finais, dos produtos para a fabricação dos produtos finais, a maior parte delas não vem no exterior, salvo engano, de 25% a 30% dessas peças, desses insumos, são importados. São importados. O restante, todos eles fabricados no Brasil. Então, a Zona Franca de Manaus nasceu para isso, para substituir importação, e deu muito certo. Então, não podemos analisar o número do total da renúncia fiscal provocada através dos incentivos praticados na Zona Franca de Manaus. Temos que olhar para que sejamos honestos com a nação brasileira, para que sejamos honestos com o povo brasileiro, olhar este número comparando-se a outros indicadores econômicos e sociais da mais extrema importância. Eu repito, não são os benefícios sociais que são muito importantes, mas numericamente, presidente, a cada real que é concedido a isenção tributária, para cada real de isenção, recolhe-se R$ 1,40 através da arrecadação dos estados, municípios e da própria União. Então, isso deve ser visto também o grande ganho social com a preservação ambiental, deve ser visto também o grande ganho social com a geração de empregos naquela região de tão incipiente desenvolvimento industrial comparativa a outras regiões do nosso país. Portanto, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a Zona Franca de Manaus é hoje um modelo de desenvolvimento de sucesso que gera emprego, gera renda, investimento e absorção de novas tecnologias, de produtos e de processos. Os seus efeitos, como eu já disse aqui, são responsáveis pela preservação de 98% das florestas. Eu costumo dizer, não vamos achar que essa preservação do estado do Amazonas se dá por conta de que tenhamos os governantes mais preocupados com o meio ambiente, porque eu tenho certeza, nós temos governantes preocupados com o meio ambiente, com a preservação ambiental, mas a preocupação do governador do Amazonas não é diferente da preocupação do governador do Amapá, que não é diferente da preocupação do governador do Pará, do governador do Acre, que, aliás, é um dos estados que tem se dedicado muito à preservação ambiental daquela unidade da federação. Inclusive, o tema, a imagem, não é, o slogan do estado do Acre, do governo do estado do Acre, é o governo dos povos da floresta. Isso para mostrar a preocupação que eles têm em relação à preservação. Porém, nenhum estado tem tido a capacidade de preservação como tem o Amazonas. E isso por uma razão simples, chamada Zona Franca de Manaus, que retira das florestas a pressão, porque nós não temos a grande necessidade, como tem o estado do Acre, o Pará, Amapá, de pressionar o desenvolvimento para dentro das florestas para poder ter arrecadação, para poder ter um meio de desenvolvimento. Não. Nosso principal modelo de desenvolvimento é a Zona Franca de Manaus, que é responsável por aproximadamente 95% ou 98% da economia. Ou seja, é um estado dependente da Zona Franca de Manaus. E aqui eu quero falar também a respeito do faturamento, do avanço do faturamento. Nos primeiros 5 meses deste ano, a Zona Franca de Manaus registrou um faturamento recorde de 16 bilhões e 300 milhões de dólares, 22,85% a mais do que os 13 bilhões e 200 milhões faturados no mesmo período do ano passado, do ano de 2010. Ou seja, vou repetir, em 5 anos, arredondando, o faturamento da Zona Franca foi de 16 bilhões de dólares contra um faturamento no ano de 2010 de 13 bilhões de dólares. O Polo Industrial de Manaus gerou também em 2012 mais de 113 mil empregos diretos e aproximadamente 500 mil empregos entre diretos e indiretos, configurando-se assim como a principal dinâmica econômica geradora de emprego e renda na região. Os investimentos já realizados pelas empresas do Polo Industrial atingem um montante de 10 bilhões e meio de dólares, com dados parciais até julho de 2010. E aqui quero falar também da última reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, que aprovou inúmeros projetos importantes, porque nenhum empresário, um grande conglomerado chega na Zona Franca e instala a sua empresa, não. Ele precisa ter o seu projeto aprovado pelo Conselho de Administração da SUFRAMA e ter também, estar enquadrado no PPB, que é o Processo Produtivo Básico, estabelecido por um conjunto de ministérios, entre eles Ministério da Indústria e Comércio, Ministério da Ciência e Tecnologia, que estabelecem índices mínimos de produção local ou índices máximos de importação de insumos para que aquele determinado produto seja fabricado. Então, na última semana, no último dia 28, reuniu-se o Conselho de Administração da SUFRAMA e aprovou importantíssimos empreendimentos que deverão e já começarão a ser instalados naquela cidade. Eu aqui me lembro, presidente Cristóvão, e esse é apenas um fato, não quero tecer maiores comentários, mas que em governos anteriores ao do presidente Lula, não eram bem assim que as coisas funcionaram. Nós passamos quase que um ano inteiro sem que houvesse uma reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA. E a paralisia do Conselho de Administração da SUFRAMA significa a paralisia do modelo, o congelamento do modelo. Porque nenhum empreendimento novo, ou mesmo dos empreendimentos já existentes, nenhuma diversificação na produção, nada, ou ampliação da produção de produtos fabricados, nada absolutamente pode ser feito sem a aprovação do Conselho da SUFRAMA. E aí, senhor presidente, a gente vive um momento muito interessante, eu considero interessante, não considero delicado, mas eu considero interessante, por conta do governo federal ter editado 2 medidas provisórias que tratam de bens de informática, tenta-se passar a ideia e tenta-se, através das forças oposicionistas ao governo federal, passar a ideia de que a Zona Franca de Manaus está sendo golpeada, de que a Zona Franca de Manaus está perdendo as suas vantagens comparativas. Ora, senhor presidente, primeiro dizem que a medida provisória 534 já foi aprovada. Ela não foi aprovada. Aliás, o relator da medida provisória é o senador Eduardo Braga. Medida provisória que nós vamos analisar, que a Câmara irá analisar ainda. A única coisa que a medida provisória faz, a única coisa, senador Cristóvão, é incluir os tablets como um bem de informática. Como bem de informática, como ele é, de fato, um bem de informática. Um tablet hoje é um microcomputador sem teclado, porque o teclado é embutido. Mas então, veja, senhor presidente, senhores senadores, tentam dizer isso. Ora, vejam os senhores, a lei de informática é uma lei que vem do período do presidente Collor de Mello e que teve como objetivo garantir incentivos como forma de desenvolver esse segmento no Brasil. No ano de 2001, quando o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, essa lei foi revista. E, a partir daí, nós passamos a ter problemas sérios na Zona Franca de Manaus, porque todo o segmento de informática passou a se transferir para outras unidades da federação. Entretanto, nós estamos conseguindo hoje recuperar a nossa competitividade, por uma série de razões. Apesar de estarmos distantes do mercado consumidor, apesar de termos uma logística extremamente precária ainda, principalmente se compararmos às outras unidades da federação, da região sudeste, da região sul, mas apesar disso tudo, a Zona Franca de Manaus começa a retomar a sua competitividade no que diz respeito à produção desses insumos que são extremamente importantes.